Sejam bem-vindos, bem-vindas, criaturas da noite, a mais um apavorante e delicioso episódio de Hora do Espanto, o seu podcast favorito de horror. Sim, eu vou ficar repetindo isso até que um dia vai ser verdade e ele será o seu podcast favorito de horror. O quê? Ele já é seu favorito? Viu? Já começou a dar certo. E tudo isso porque nós estamos sempre acompanhados de figuras ilustres e magníficas, começando pelo Dr. Stank. Salve, Rodolfo Stank.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela introdução aí, Dr. Stank. Estou muito feliz em ter meu próprio barulho como uma apresentação. E, enfim, vamos falar sobre horror nesta semana, neste programa bimensal.
Bom, e eu não me apresentei, essa voz aqui é do seu Paulo Biscaia Filho, Corvo de Curitiba, diretor da Vigor Mortis, professor da Unespar e tudo mais. Não chego a ser um doctor ainda, mas estamos trabalhando para tal.
É um doctorando.
Doctorando? Bem isso. Eu vou me apresentar agora como doctorando, que nem o Dr. Aquila, né? O Ed Wood queria fazer o filme do Doutor Acula, então Dr. Andor. Obviamente, estamos aqui acompanhados do Rei da Noite. Aquele, não o Rei da Noite, aquele que toma a bebida que pisca, mas aquele que assusta criancinhas que ouvem esse podcast inadvertidamente, Marcelo Miranda, a lenda, o homem, o monstro. Diga olá.
Olá. Eu só tive condições de tirar do mudo agora porque eu tava rindo da apresentação de vocês.
É uma doideira esse programa hoje.
Eu tô tendo um chilique.
Esse episódio, ele é um episódio que pode até parecer que nós consumimos substâncias controladas, mas não, é a gente assim mesmo. A pandemia tá fazendo com que químicos se desenvolvam naturalmente no nosso corpo.
O dia que a gente fizer um programa sem pandemia, porque nós só fizemos um sem pandemia, que foi o primeiro. O dia que a gente fizer um programa sem pandemia, vai ser todo mundo sério, que nem uma apresentação de doctorado, sabe assim? Todo mundo
doctorando. Assim,
Bom, antes do Paulo puxar as vezes, aí eu já vou, já que tá todo mundo meio surtado, eu já vou dizer que neste momento está rolando um sorteio do Blu-ray do Eles Vivem, que a gente anunciou no programa passado. Teve gente que me cobrou, cadê o sorteio? Pois é, atrasou, porque tudo esse país atrasa, inclusive a vacina, então por que o nosso sorteio ia ser na data? Então ele atrasou, porém agora ele está no ar, lá no Instagram da Hora do Espanto. Procure, concorra, se você está ouvindo agora, um Blu-ray da Versátil, da obra-prima Eles Vivem, do Mr. John Carpenter.
Muito bem, e eu aguardando ansiosamente para ser o sorteado. Sei que isso não vai acontecer, mas a esperança é uma coisa tão bonita e eu acalento ela sempre no meu coração. E a gente, na pandemia, está vendo coisas bizarras e essas visões que nós temos, porque não são filmes que a gente assiste, são visões que nós temos, a gente gosta de compartilhar com vocês, nosso público amado. Rodolfo Stank, o que você andou vendo para compartilhar com a gente?
Vamos lá, eu só trouxe coisa boa hoje para discutir. Acho que eu vou começar com uma... Geralmente eu não trago coisas boas quando eu começo com um diálogo desse gênero, mas eu vou começar falando com o filme do momento aí, que não é bem um filme de terror, acho que essa é uma expressão que vocês vão me ouvir falar algumas vezes hoje, mas que é um filme bem sangrento, com monstro e com vários recursos de uso de horror, que é a nova adaptação do Mortal Kombat. Eu não sei se o Paulo teve a oportunidade de ver, eu sei que o Marcelo viu.
Mas que é isso? Que programa é esse, cara?
Já perdeu o controle, né? Mas eu queria comentar, na verdade, porque eu acho que é um filme, embora não seja exatamente um filme de terror, Mortal Kombat não seja uma franquia de horror, porque é uma franquia de luta, assim, e, enfim, dialoga com outro tipo de imaginário, eu acho que muito ocasionalmente ela sempre teve um apelo muito forte para pessoas que lidam com o gênero,
porque, enfim, ela aciona elementos que, né, dialogam com o gênero. É sempre muito brutal, sempre muito violento e tal. E aí foi feita uma adaptação do Mortal Kombat, que ela é de 1995, a primeira adaptação. Foi dirigida pelo Paul W.S. Anderson, para não falar bobagem, que é o marido da Mila Jovovich, que é uma figura meio carimbada, inclusive, nesse programa, mas é tudo acidental, aparentemente.
Não, vamos deixar claro, carimbada não, é uma figura que você cita muito.
Eu não sei do que você está falando, mas eu sei que você é um admirador profundo do cinema.
Eu gosto de uns e não gosto de outros.
Tá. E aí, é bem curioso, eu acho que eu tenho uma relação bem parecida com essa, inclusive, de gostar de algumas coisas e não gostar de outras, assim. E é bem curioso, porque daí, esse é um filme que tá há bastante tempo sendo desenvolvido, assim, e ele parece muito inspirado numa série, numa websérie que foi feita do Mortal Kombat. Aí eu não conheço muito os detalhes, então é bom dizer da onde que eu tô falando, assim, mas ele foi inspirado, parece ter sido inspirado numa websérie que foi desenvolvida para promover, sei lá, uma das edições dos jogos que saiu ali por 2011, 2012, assim, eu lembro de escrever sobre essa websérie na época, e tem cenas que são muito reminiscentes dessa websérie, essa nova versão. Ela foi dirigida por um sujeito chamado Simon McQuaid, né? Eu não sei exatamente qual é o lugar desse sujeito aí enquanto produção. O IMDb diz que ele não fez absolutamente nada além desse filme em particular, assim. E eu não sei, em algum momento James Wan era um dos principais nomes a produzir esse filme. Ele produziu o filme de fato, né? Ele está como crédito de produtor, mas parece que em algum momento ele também foi, o nome dele foi meio se afastando, assim, e isso parece um pouco reflexo da qualidade do filme, assim, porque o filme é meio ruim. Eu trouxe ele aqui um pouco para discutir, porque eu acho que é um filme que as pessoas estão vendo e estão discutindo, e ele de fato se configura em vários momentos como um filme de monstro, né, um filme sobre assassinos perseguindo outros, enfrentando luta e tal, mas que não entrega muita coisa a não ser umas cenas mal coreografadas, assim. Tem uma ideia ou outra que eu acho que são bem legais, e ele é muito trabalho de fã, assim, né, então a gente tá vendo muito a referência pela referência na tela e não exatamente uma narrativa construída que seja coerente, que faça algum tipo de sentido, assim. Eu não acho que seja um filme que entregue o que a gente espera dele, como, por exemplo, o Godzilla vs. Kong, ele entrega, né? Eu acho que é um filme que deixa um pouco a desejar, e talvez para mim seja importante trazer esse filme para essa discussão, porque o primeiro Mortal Kombat, ele é um filme bem fundamental, assim, na formação do meu imaginário. Eu joguei muito Mortal Kombat quando era criança, e eu acho que não me parece desvincula, para mim, na minha cabeça, o tipo de efeito que eu tinha vendo Mortal Kombat Super Sangrento era muito parecido com o efeito que eu tinha vendo filme de terror, assim, que passava no SBT, assim, então era, acionava as mesmas teclas, assim, né, e os mesmos botões. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o filme é levemente decepcionante, assim, eu fiquei um pouco frustrado, embora ele seja muito sangrento, porque a versão do Paul W.S. Anderson, ela não era exatamente, ela era um filme, o que eles chamam nos Estados Unidos, o sistema de censura, é um filme 12 anos, né, que é o PG-13, não tinha sangue, enfim, ele dialogava bastante, ele era um filme que o VHS dele, eu tenho um VHS desse filme original, que veio com uma... que foi bancado pela Ação Games, veio com uma Ação Games, que era uma revista de videogame da época, e que foi bancado pela Babalu, assim, que já dá um indício do que era esse filme, assim. E essa nova versão, ela é impossível de passar na sessão da tarde, assim, porque ela é muito sangrenta, muito, muito, muito sangrenta. Mas também ela é sem coração, assim, parece. Pouco cativante.
É um sangue bem adolescente, você não achou, não?
Assim, mas eu na verdade joguei um pouquinho com o jogo. O jogo não tem uma violência gratuita e adolescente, assim?
Tem, é aquela violência, assim, do sangue completamente pelo sangue, sabe?
Completamente. O último contato que eu tive com Mortal Kombat, eu ia dizer que foi o jogo no meu Mega Drive, no final dos anos 90, mas eu vi o filme do Paul W.S. Anderson, então eu tive contato com Mortal Kombat depois, e óbvio, eu tô com a música eletrônica techno daquela, sim, da trilha, da ótima trilha daquele filme péssimo, né? Tan, 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 tan. Mortal Kombat!
Vai tocar agora aí, ó.
E o jogo é era coisa que a gente ficava jogando até as 4 horas da manhã, fazendo isso. Aquelas combinações de botão para conseguir arrancar a cabeça, ter todos aqueles especiais do finish him, né? Que você tinha aquela janela, aquele intervalo de tempo para poder fazer a combinação de botões para dar o finish especial.
E ganhar o Fatality.
Exatamente, Fatality.
Já era uma violência meio caricata, né?
Era uma violência completamente caricata. Eu tava vendo esses dias que no Brasil era Mega Drive. Nos Estados Unidos era o Sega System, né?
Se chamava Sega Genesis.
Que era uma coisa que eu... Sega Genesis, isso mesmo. E o Mortal Kombat foi desenvolvido para o sistema Sega Genesis Mega Drive. E óbvio que na época deu um monte de problema, fizeram até uma espécie de CPI, e o jogo Mortal Kombat foi um divisor de águas para começar a criar um sistema de classificação etária para jogos. Tudo começou por causa do jogo, do primeiro Mortal Kombat lá atrás. Mas era, obviamente, era uma violência completamente caricata, mas tinha muito sangue. Nunca tinha se visto tanto sangue explicitamente e num jogo que tentava trabalhar o visual de uma maneira um pouco mais realista. Os personagens não tinham um visual caricato de videogame, mas a violência tinha. E daí você tinha, pela primeira vez, aquela quantidade de sanguinolência num jogo popular e amplamente divulgado, né, e amplamente jogado. Agora, no cinema, a história não era bem essa. Então eu acho que as transposições do Mortal Kombat para o cinema nunca tiveram muito êxito com ninguém, nem com críticos, nem com jogadores, com ninguém, justamente porque ele não consegue encontrar uma raison d'être, uma razão de ser, que fica uma experiência completamente árida e sem você ter o controle do jogo, aquilo se torna completamente sem graça. Não vi ainda o filme novo, vi algumas cenas e a única coisa que eu posso dizer é: nossa, a qualidade de efeitos especiais melhorou muito desde 1995.
Mais ou menos. Eu acho que a versão de 95 é melhor em muitos aspectos.
Sério?
Porque essa versão ela tenta abusar na violência, né, para tentar ser fiel ao jogo, só que ela vira um fanservice. Então, todas as referências ao jogo me parecem muito desintegradas do filme, né? Os personagens têm uma luta e aí num golpe vem uma frase do jogo. Ou então eles fazem um movimento qualquer lá e lembram um movimento do jogo. Não é muito bem integrado. E algumas lutas são muito mal filmadas, outras são melhores, mas no saldo, o Rodolfo falou bem, é um filme muito sem alma, assim. E ele tem uma coisa que enfim, a gente tá nesse tempo, né? Eu acho que ele sofre de um excesso de marvelização, porque ele é um filme de origem, então ele serve para unir personagens em torno de uma missão que não acontece. Ela fica pro próximo filme, se tiver, né? Então o Mortal Kombat, na verdade, não acontece. É tudo uma grande preparação, é como se fosse um pré-Mortal Kombat. Então você tem origem de todo mundo tem o seu poderzinho explicado, né? Eles não são simplesmente aparecem com aqueles poderes como o filme de 95 fazia. Não tinha nenhum pudor de botar lá o Scorpion tirando a roupa, a cabeça lá e virando uma caveira. Esse tudo tem um motivo.
É um excesso de explicação e incomoda mesmo.
Ainda mais isso. A gente jogava e via aqueles personagens daquele jeito e dizia: que legal, esse personagem aí é foda, olha só o visual dele. Não precisava de explicação de origem. Bota esse povo pra lutar e pronto.
Isso. E o qual é o maior problema disso? É que o filme acaba gastando tempo fazendo coisas que não são interessantes. Então é mais ou menos o problema do primeiro Godzilla que a gente comentou aí no programa passado, retrasado, do Gareth Edwards. Né? É muito tempo para coisas que são platitudes, né? Que esse tipo de filme não, em tese não exige. Então eu, por isso que eu chamo de um pouco de marvelização, é uma tentativa de criar uma suposta empatia com personagens que não fazem parte do seu escopo, ou são super-heróis, ou são lutadores de uma dimensão paralela, enfim, e isso tira muito da alma do filme. E as cenas de fanservice, que elas são violentas, mas assim, sessão da tarde ali é fichinha, não acho nada chocante, perturbador, assim. É uma violência muito, muito zoada, sabe? Nada que o Tarantino já não tenha feito milhares de vezes de uma maneira melhor.
Polêmico, mas era isso, Mortal Kombat...
Polêmico? Não tem polêmico.
2021. Polêmico se tá Tarantino aí, cancelado.
Ah, não trabalho com cancelamentos.
Bom, antes de darmos o certificado de cancelamento para o Tarantino, vou passar aqui para minha última experiência e ainda vou tentar convencer alguém que está aqui ao meu lado para falar um pouco sobre o filme. Não sei se vou ter sucesso, mas recentemente eu e a Rafa assistimos ao filme que pode ser considerado também uma espécie de filme da temporada pro pessoal que adora filme de horror, que é o filme Jacob's Wife, um filme do Travis Stevens, mas ele é obviamente conhecido como o novo filme da Barbara Crampton, e é um ótimo filme. O filme foi lançado agora recentemente, em março, ele teve o lançamento dele no festival South by Southwest, que é um evento muito importante que acontece em Austin e tem um segmento de filmes de gênero que recebe bastante atenção, talvez até mais do que o festival oficial de cinema fantástico de Austin, que é o Fantastic Fest, que o South by Southwest recebe gente do mundo inteiro, e os grandes produtores estão nesse período e tal, então por isso os filmes acabam ganhando mais atenção lá do que no evento de outubro do Fantastic Fest. Mas Jacob's Wife, ele é um filme incrível, principalmente por características que estão fora dele. Mas isso não significa que o filme em si também não seja uma experiência muito legal. Porque é um filme... Sabe como quando você vê Hollywood fazendo obras que são claramente veículos para grandes estrelas, dentro daquela lógica de Star System, de Schwarzenegger Comando, que é um veículo para o Schwarzenegger, ou então um filme para tal atriz ganhar o Oscar, que são esses veículos claros. E o Jacob's Wife, dentro de um universo de cinema independente, de horror, ele é um veículo para Barbara Crampton, que é essa grande estrela e ícone do cinema de horror, e que tem uma trajetória muito curiosa, porque ela virou ícone do cinema de horror lá nos anos 80, quando fez os filmes do Stuart Gordon, começando pelo Reanimator, e depois ela fez uma célebre sessão de fotos para Playboy, onde ela é meio garota da Playboy, meio monstro, ela tem pé de monstro, mão de monstro, dependendo da foto e tal, que é uma sessão de fotos super legal e super divertida. E aí ela continuou fazendo outros filmes, Castle Freak e tal, fez novela daquelas soap operas americanas, e no início dos anos 2000 ela deu uma parada no trabalho, formou família, ficou ali dentro da lógica familiar, e meio que abandonando o cinema. Mas aos poucos ela foi vendo, mais ou menos como aconteceu com o Luquete. Quando ela entrou no Facebook, e eu no meu perfil antigo dela, eu era amigo dela no Facebook. Aí eu tive que cancelar o perfil, fazer um novo. No novo eu perdi a amizade dela. E aí ela começou a descobrir que ela tinha muitos fãs. E que tinham fãs que eram extremamente entusiastas do trabalho e da figura dela. E com isso ela começou a fazer algumas colaborações para Fangoria, escreveu para Fangoria e foi fazer um filme com o Adam Wingard, né, que agora dirigiu o Godzilla vs. Kong, o filme chamado You're Next. O Adam Wingard colocou ela justamente por ela ser essa figura icônica no horror, mas ela tem um papel razoavelmente pequeno, importante, mas pequeno no Você é o Próximo, You're Next. E a partir daí, ela começou a fazer mais e mais coisas, e foi justamente nesse período que ela começou a desenvolver o projeto do Jacob's Wife. Esse roteiro chegou a ela e ela encampou, tanto que ela é uma das produtoras do filme Jacob's Wife. A história do filme é muito simples, mas não é menos impactante. O Jacob do título é um pastor e a esposa do Jacob do título é a Anne, interpretada pela Barbara Crampton. Isso não é spoiler, está já no trailer. A Anne, a esposa, tem um encontro com um velho flerte de escola num lugar meio afastado e ali ela acaba sendo atacada por uma figura vampiresca, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que transforma ela em um vampiro com todos os poderes e necessidades de sangue para poder sobreviver que um vampiro tradicional tem. Mas a partir daí, nós temos uma discussão muito interessante de representatividade feminina, de empoderamento da mulher, já a partir do título, né, que a Rafa já logo de cara já me mostrou isso. O filme não se chama Anne, se chama A Mulher do Pastor, ou seja, já vem uma crítica a partir daí. E tem efeitos super bacanas, desdobramento no final muito sangrento, mas muito divertido. O filme vai alternando entre o sangue, o humor e um discurso um pouco mais sério com um equilíbrio muito legal. Enfim, para mim é um dos grandes filmes do ano desde já. Amor, quer falar um pouco sobre Jacob's Wife, já que eu encerro por aqui?
Ok. Não, eu acho que o que é mais legal desse filme é que ele traz algumas discussões bem interessantes ali diluído no meio da história. Ele tem a representação, a Barbara Crampton tá incrível, acho que eu nunca vi um filme em que ela esteja tão incrível. E ela faz essa figura de ser uma mulher já mais velha que tá à sombra do marido, né? Como o próprio título já mostra. E como ela se vê é muito legal. Porque ele não coloca ela à sombra do marido e deixa ela lá. Ele transforma ele faz toda uma discussão ali, usando o fato dela ter se tornado uma vampira como pano de fundo. E como ela vê a relação com o próprio marido, de casamento, como que ela vê ela mesma. E eu acho que é muito legal. Eu acho que ele tem uma discussão muito bacana, sem necessariamente colocar essa discussão como principal da história. Ele coloca a transformação dela como um veículo para discutir essa transformação que acontece. Que é isso que é tão legal, né? Porque a gente tem discutido muito a função do horror, como que a gente pode colocar essas discussões, né, no cinema. E eu acho que esse filme ele coloca muito bem. Ele se propõe a discutir uma coisa ali e consegue discutir isso muito bem. Isso é o máximo que eu consigo falar sem dar spoiler. Porque daí se eu começar a citar cenas aqui que eu acho incríveis, as pessoas que estão ouvindo vão ficar bravas.
Mas tá ótimo, eu já tô bem curioso pra saber como é que é, Rafa.
E Rafa, você decepcionou o Rodolfo, porque você não deu nenhum spoiler. E ele, que é conhecido publicamente como o rei do spoiler do programa,
mentira,
tá chateadíssimo aí.
O Jacob's Wife, ele é um filme que retoma a parceria da Barbara Crampton com o Larry Fessenden, né, que é um diretor diretor/ator de cinema independente americano, bem importante aí de formação de repertório. Ele formou um monte, ele tem uma produtora, ele tem, sei lá, 80 filmes que ele já produziu no IMDb. Ele lançou vários diretores que trabalhavam com ele, assim, ele, enfim, é um diretor muito ativo e muito renomado, embora eu tenha visto praticamente nada. Acho que eu não vi nada dele, inclusive nem o episódio dele do Fear Itself. Eu vi o Jacob's Wife e olhei pra ele e pra Barbara Crampton e fiquei com vontade de assistir por conta disso, assim. Embora não tenha visto o filme ainda, mas tá todo mundo elogiando, assim.
É, eu tô vendo a filmografia do Larry Fassenden e o único que eu vi, mas eu não me lembro quem ele interpreta, é o filme Stakeland. Curiosamente também, um filme de vampiro, que é um filme de vampiro meio apocalíptico, que eu vi bastante tempo atrás no Fantaspoa, acho que quando levei o nervo craniano zero pro Fantaspoa até, faz bastante tempo mesmo. Mas era um filme bem legal, que tinha uma abordagem muito interessante de vampiros, bem violenta. Nossa, lembrei agora de uma imagem, logo no começo desse filme, Stakeland, que tem subtítulo no Brasil... Anoitecer Violento, aonde aparece um vampiro grudado no teto, terminando de sugar o sangue de um bebê. Muito forte, super gore, perturbador, assim, esse Stakeland. Mas o Jacob's Wife, não. O Jacob's Wife é um filme de horror quase familiar. É, o gore... Tá, tem gore. Tem.
É que eu sou sensível, então pra mim tem umas cenas que são graficamente muito legais. Muito legais mesmo, apesar de ser um pouquinho nojento. Mas é muito legal.
Isso é uma coisa também que não é spoiler, que tá nos cartazes e material de divulgação. O visual dos vampiros do Jacob's Wife é nosferatiano, que são com aqueles dentinhos na frente. Dentinho de rato, de castor. Que o rato tem uma função importante também no filme.
O clímax do filme, eu acho que tem uma das frases mais legais possíveis e que define o filme muito bem.
Que define muitas situações do cinema de horror, né?
Exatamente.
Eu até comentei em off, eu não sabia que ele já estava disponível, eu achei que ele ia demorar, então fiquei contente. Para mim foi uma boa notícia.
Ele está disponível... Sim. Daquele jeito!
Se você quer saber mais sobre esse daquele jeito, ouça o nosso programa anterior, tivemos uma boa discussão sobre isso.
Pois bem, tendo sugado todo o sangue deste filme e agradecendo mais uma vez a participação de minha consagrada Rafael Cristina, passamos agora para Marcelo Miranda.
Pois é, já que estávamos falando de questões e assuntos polêmicos, eu venho hoje comentar muito brevemente a nova série do Amazon Prime, chamada Them, que em alguns lugares já parece traduzido como Eles, mas eu acho que ninguém chama a série de Eles, né? Ela pegou o nome original mesmo, Them. Them estreou em abril desse ano, uma das séries comentadas aí no último mês nos serviços de streaming. Eu sempre fico muito contente quando comentam muito séries do Amazon Prime, porque eu tenho a impressão de que o pessoal vê Netflix demais, então é bom ver uma série que quebra um pouquinho a bolha, apesar de ser Amazon, sendo bem comentada, né, discutida, e há uma diferença mesmo, né, nas abordagens. Boa parte das séries originais da Amazon Prime sempre me soam um pouco mais preocupadas com um senso de maturidade que às vezes eu sinto falta nas séries originais da Netflix. Mas indo direto ao ponto, o Them foi criada como uma antologia, né, de temporadas, então cada temporada vai narrar uma história aos moldes aí do American Horror Story, né, sendo que a temática do Them, pelo que eu entendi, sempre será questões raciais na América, a não ser que mudem, né, porque tudo pode mudar, depende de sucesso, aquelas coisas de mercado. Ela é uma criação do Little Marvin, que ele é produtor, roteirista, ele é o grande showrunner da série. Eu não conhecia, vi algumas entrevistas dele, fiquei encantado com a figura, um cara muito certo do que está fazendo, muito empolgado, ele fala apaixonadamente da série, do texto, ele escreve essa série há muitos anos, né, e finalmente conseguiu realizá-la. E é um seriado, né, uma minissérie, são 10 episódios, que acompanha uma família negra nos Estados Unidos em 1953, então é, né, um momento muito complicado ali do segregacionismo, e se mudando, né, elas se mudam de onde eles moram, de uma região muito racista, para Compton, uma cidade americana de bairros brancos, e agora, né, naquele momento histórico, os negros estão conseguindo ascender socialmente, então eles conseguem adquirir uma casa nesse bairro, a juros exorbitantes, a série discute isso também, como que se cobrava mais juros das famílias negras do que das famílias brancas para poder afastá-las de lá, mas eles vão morar nesse bairro, e é um bairro absolutamente de elite branca, e eles encaram isso porque eles acreditam que eles têm o direito de estar ali. O marido é engenheiro, ele conseguiu um emprego, então ele está indo para lá empregado, eles têm duas filhas e tal. O princípio do seriado lembra uma mistura de Us, né, o Nós, do Jordan Peele, com O Que Ficou Para Trás, um filme justamente da Netflix, né, que a gente até comentou aqui no programa de final de ano, dos melhores do ano, um filme muito bom. Quem não viu, aproveite, aí fica essa dica de blambuja. Só que a série segue outros rumos, né, a partir dessa premissa, que é uma premissa que a gente tem visto repetir bastante, justamente depois que o Jordan Peele apareceu, ganhou o Oscar com o Corra. Eu acho que o Them é sim um derivado muito particular do sucesso que os filmes do Jordan Peele têm feito. Eu acho que a Amazon Prime certamente apostou nessa série depois do que aconteceu com o Corra e com o Nós, e deixou que o Little Marvin fizesse o que queria. E ela vai seguindo, nem dá para falar muita coisa, tem muita gente ainda que tá vendo, tem muita gente que viu, gostou e não gostou, mas ela vai seguindo num crescendo de insanidades e violências e loucurada, que da metade para frente a gente já não sabe mais quais são os limites da série. Assim. Para se ter uma ideia, a referência do Little Marvin para fazer o Them foi a dieta que ele teve na adolescência e na juventude com o cinema americano de violência dos anos 70. Então ele é um grande fã de Sam Peckinpah, de John Boorman, de William Friedkin, né, esses cineastas que faziam um cinema selvagem, bruto, né, Wes Craven ali na fase dos anos 70, né, esse cinema muito da carne e da ferida, da perturbação. Só que ele diz que ele não via negros nesses filmes. Então ele cresceu fascinado com esse cinema da violência, mas ele não, né, se enxergava ali como figura ativa. Little Marvin é um artista negro. Então, quando ele escreveu o Them, ele pensou em fazer como se fosse uma história, né, feita nos anos 70, sobre uma família nos anos 50, protagonizada por essa família de classe média negra, né, e como seria essa família dentro de uma obra, né, de um filme, mas no caso de uma série, que causa esse tipo de perturbação visceral, física, sabe? É uma coisa realmente que te incomoda em cada plano, tanto nas questões mais insinuadas, né, quanto em questões explícitas de violência mesmo. Então ele não tem pudores, é uma série realmente difícil. Eu achei incrível assim na abordagem, na secura e ao mesmo tempo na dinâmica muito delirante, né? Ela não é realista, a violência dela toda parece acontecer em pesadelos, é uma coisa muito difícil de descrever, porque ela é muito audiovisual mesmo, assim, só vendo, né? Mas enfim, é uma série que alguns episódios chegam a ter advertência no começo, de que tem explicit content, né? É um alerta de gatilho ali que a Amazon Prime acaba fazendo, justamente porque ela vai bem na carne das coisas. Então, quem viu sabe do que eu tô falando, e quem não viu, veja por sua responsabilidade.
Mas a pergunta é, estava também aqui falando com a Rafa, que a gente cogitou ver uns dias atrás, mas aí a Rafa estava me falando que tem muitos comentários dizendo duas coisas que são meio complicadas e que desmotivou a gente. Quer falar? Você, já que você tem mais propriedade, primeiro com relação ao torture porn.
Marcelo, agora que você estava falando, até fiquei pensando nisso, porque eu não vi, a gente não viu ainda, mas eu li várias críticas, né, que foram caindo ali no meu Twitter, e eu dei uma olhada, porque o que tinha me interessado no começo era justamente essa relação que a série parecia ter com os trabalhos do Jordan Peele, né? Principalmente com o Nós, que era o que o pessoal mais fazia referência ali. E aí eu li um texto, até tava tentando achar aqui, mas eu não consegui puxar, que falava que ele fazia, na verdade, um caminho oposto ao Nós. E que era a grande crítica que eu li, que ele tem uma violência muito gráfica, muito, muito, muito chocante mesmo. Isso eu vi várias pessoas comentando. E a grande crítica que faziam era que isso não era algo positivo para a forma como era retratado ali, né? Que ele acabava virando uma, como o Paulo falou, um torture porn, assim, de ser, tentando fazer um caminho diferente, ele acabava caindo no mesmo caminho de acabar mostrando uma marginalização, assim, sabe? Foi o que eu li. Até queria ver se você se você teve essa impressão.
Mais ou menos, eu, né? Não mais ou menos o que tá dito aí, mais ou menos a minha impressão, assim. Eu acho sim, a série, ela é exploitation, digamos assim. Em vários momentos existe uma amplificação do choque da violência, né? Só que essa violência da série, ela não é uma violência, digamos assim, realista. Ela é uma violência muito... ela é filmada de uma maneira muito delirante. Então, com muitos cortes, tem troca de cores, tem sons e barulhos. Então, ela não é, por exemplo, plano-sequência de uma cena de violência, sabe? Ela é construída totalmente em torno do artifício, né? Quando vem algumas cenas mais fortes, assim. Isso, para mim, causa um distanciamento maior. Eu acho que se a gente percebe esse artificialismo todo, eu tenho a sensação de que isso evita que caia no torture porn, que eu acho que é uma outra coisa. Mas isso não impede que ela seja uma série que eu definiria como exploitation. Não black exploitation, não misturemos as coisas, assim. Mas exploitation no sentido de botar personagens sofrendo vários tipos de violência. Agora, é isso, né? É uma série, de fato, de uma aproximação muito bruta com a sua narrativa, né? Ela tem... é muito evidente isso. Eu acho que tá explícito na série, tá explícito nas coisas que eu li do Little Marvin, que ele não buscou dourar nada. Então, tem coisas ali que, de fato, podem soar um pouco excessivas. Eu não acho que são, porque eu acho que elas estão muito bem construídas no artifício. Então, eu não consigo enxergar muito essa questão de ser positivo ou negativo. Talvez isso não me diga muita coisa, assim, quando eu leio isso em algum lugar, sabe? Mas é uma série perturbadora, assim. Não dá para dizer menos que isso, nesse sentido, assim. Eu não acho que o Amazon Prime tenha decidido colocar um alertinha antes de alguns episódios à toa. E não são em todos, só nos que tem cenas mais violentas. Curiosamente, aí entra uma coisa que, né, vai se saber as decisões. Tem algumas violências na série que não tem alerta. E eu acho tão violentas quanto as que tem alerta. Não posso entrar em detalhes aqui. Então também me pergunto qual era o critério dos alertinhas, né, antes dos episódios. Né? É melhor colocar logo antes de todos e já deixar o espectador interessado ou não em ver isso. O que eu acabo pensando dessas coisas é o seguinte, né? Tá tudo lá, a série ela é o que é daquela maneira e, enfim, eu acho que quem vê pode ou não se relacionar com aquilo. A série tem uma vantagem de que você pode simplesmente abandonar no meio, né? Tem várias coisas. Mas eu particularmente gostei bastante. Eu acho que foi uma das coisas que mais me perturbaram e me impactaram de séries, né, de streaming nos últimos tempos, assim. Justamente porque eu não vi mais do mesmo. Existe uma derivação do Jordan Peele, mas eu acho que ele segue outro caminho. E nesse sentido, eu acho positivo ali. Ele não repete o Jordan Peele, pra mal ou pra bem. Aí vai de cada um também.
O que eu ouvi falar é que eu tenho algumas chaves de... A série chegou pra mim um pouco por essa chave, assim, de preocupação com, enfim, com a violência talvez um pouco gratuita, que não me parece o caso pelo que você discutiu, mas pelo que você apresentou aqui, mas eu não vi. E me chegou que é uma série muito legal, mas ela é muito pesada.
É aquela coisa, né? Ela tem a proposta. A proposta inicial dela é fazer com que o espectador sinta o efeito do racismo naqueles personagens, né? Eu imagino como isso deve ser para o espectador negro. Eu sou uma pessoa branca, então eu nunca vou chegar nisso. Mas a tentativa toda da construção fictícia, né, de toda a construção da série, é realmente te deixar continuamente incomodado com olhares, com movimentos, com... A câmera trabalha isso, né? A câmera trabalha de uma maneira que aqueles personagens são o tempo todo constrangidos, né? E ao mesmo tempo eles são muito resilientes. Então eles enfrentam as coisas, né? Não é uma série de personagens passivos, muito pelo contrário até. Então ela fica nessa chave entre forçar o constrangimento para que o espectador sinta a situação violenta que eles vivem a cada segundo, ao mesmo tempo em que você coloca personagens muito fortes para enfrentar essas questões. E aí a violência da série vai vir disso daí. Para fechar, quero fazer uma ode à Deborah Iorinde, a protagonista. Na verdade, são a família protagonista, mas ela é a mãe, né? É impressionante essa mulher, que atriz. Eu vi que ela já fez outros programas, mas é a primeira vez que ela está num papel central e ela suga a tela quando você assiste. É realmente impressionante.
Então vamos jogar mais uma bola aí com Dr. Stanky. Manda!
Em 1993, um brilhante cineasta já tinha, chamado Roger Corman, já tinha aposentado as suas botas enquanto diretor e estava aí vivendo da produção de filmes de qualidade duvidosa. Ele resolveu acelerar o processo de uma adaptação de um livro que ele tinha comprado, um livro de um autor canadense chamado Carnossauro, e que ele tinha, que era um livro sobre um detetive que ia investigar uns assassinatos, e aí descobria que esses assassinatos tinham sido feitos por um dinossauro. E ele comprou esses direitos desse livro em 1991, e ele resolve acelerar em 1993 o processo de produção desse filme. E acelerar significa filmar em 18 dias, fazer a pré-produção em uns 10 e lançar o filme em 2 meses. E ele lança, depois que ele ouve falar do lançamento de um grande blockbuster chamado Parque dos Dinossauros. E aí ele lança essa pequena obra-prima chamada Carnossauro. Então eu assisti agora este clássico esquecido do cinema B, talvez C, inclusive, norte-americano, que é sobre uma cidade em algum estado, tipo Arizona, assim, eu não tenho certeza se eles explicam direito qual que é o estado, mas também não importa, mas que é no deserto americano, que é assolada por ataques de um dinossauro que fugiu de uma fábrica que está tentando produzir, através de uma mutação do DNA de galinhas, alguma coisa para deixar os alimentos mais bem conservados. Eu não sei se a gente consegue entender direito a trama, mas tem um dinossauro assassino e de repente tem umas mulheres botando ovo, e do ovo dessas mulheres nascem um dinossauro. E em algum momento da trama, que você não consegue acompanhar direito porque está acontecendo muita coisa, metade da população feminina vai ser dizimada por causa de um vírus. Então,
você me perdoa a interrupção, só para fazer um pequeno comentário. Não é apenas mulher botando ovo, é a mãe da Laura Dern botando ovo.
Ai, cara, a coisa fica mais esquisita.
É a Diane Ladd botando ovo.
Eu vi esse filme, todas as vezes que eu vi esse filme, eu já vi ele umas 4 vezes, assim. Umas 2 na infância e uma vez, sei lá, tô vendo esse filme e quando eu completo um ciclo de 10 anos, me dá vontade de ver ele de novo, de tão bom que eu acho, assim. E a dublagem, eu acho que todas as vezes que eu vi esse filme, eu vi ele dublado. A dublagem é a mesma, porque é a mesma empresa que faz a dublagem do Jurassic Park, assim. Então eu fico ouvindo a voz da dublagem da Laura Dern, sei lá, numa personagem, e a voz de um personagem de Jurassic Park em outro, assim, é tipo uma confusão, assim, mas é muito maluco essa conexão aí de ser, enfim, a Diane Ladd e a Laura Dern no mesmo filme, num papel que originalmente era pra ser de um homem, né, desse cientista que criou todos esses dinossauros, assim. E os dinossauros são animatrônicos, eles são dinossauros em stop motion, eles são maquetes, e tudo pela magia do cinema, da gente acreditar que eles podem, de fato, tirar vísceras de dentro das pessoas, com truques e câmeras que funcionam muito bem até hoje, são muito legais. E o filme não faz sentido nenhum, a não ser o fato de que ele foi lançado na época, enfim, na época em que o Jurassic Park estava para ser lançado, acho que 1 mês antes, talvez, para tentar fazer algum tipo de verba, assim, quase como se fosse um mockumentary, e ele é lançado, e enfim, então, o Roger Ebert disse que era o pior filme do ano. Eu acho que é um equívoco, porque esse é um dos grandes filmes de horror dos anos 90, é muito pouco apreciado, inclusive, e que, sei lá, é brilhante, a experiência é brilhante. Sabe o que eu lembrei, Paulo? Eu lembrei de quando você perguntou pro Roger Corman. Falei assim, e aí em 1900, o Roger Corman esteve em Curitiba em 2014, e o Paulo foi o mediador de um debate, de masterclass com ele, masterclass que eu tive a oportunidade de assistir e tal. E o Paulo tava falando sobre várias coisas, e ele perguntou assim, e aí você lançou Carnossauro junto com Jurassic Park, assim, e tal. Daí o Roger Corman, bem irônico, olha assim pro Paulo, velhinho, assim, diz, talvez tenha algumas similaridades entre o Jurassic Park e o Carnossauro, mas é um filme muito provocador e que está sobrevivendo ao tempo, assim, porque parece que ele só melhora conforme eu vou ficando mais velho, porque absolutamente perfeito, assim. Eu acho que eu tenho que me conter. Eu fui analisar o filme no Letterboxd e eu ia dar 5 estrelas, daí eu pensei, não, eu vou segurar pra uma 3,5, assim, porque eu acho que é uma viagem muito pessoal, meu amor por esse filme, que poucas pessoas podem entender.
Eu vi, adoro, super divertido. Tô vendo a página dele no IMDb nesse momento e me deu até um alívio, porque sei que esses riscos sempre correm, mas eu tenho uma nota super baixa do Virgens Acorrentadas, que eu acho que não chega a 4, se não me engano é 3.7, 3.8, a nota que os usuários do IMDb deram para o Virgens Acorrentadas. E Carnossauro está com 3,6.
Não seja, quer dizer nada isso aí.
Abaixo, não quer dizer absolutamente nada. Não, e uma outra curiosidade, né? Tava falando da Laura Dern, que é filha da Diane Ladd, que é a grande estrela botadora de ovos no filme do Corman. E não sei se vocês sabem, a Laura Dern, ela fala abertamente isso várias vezes, que ela agradece abertamente ao Roger Corman por sua existência, porque a Laura Dern foi concebida em um set de um filme dirigido pelo Corman, que é o Wild Angels, um filme onde o Bruce Dern conheceu, e no sentido bíblico, a Diane Ladd, e aí deram 9 meses depois.
Ah, esse programa tá muito bom. Laura Dern. Eu tô aprendendo muito com esse programa hoje.
Não, então mas é óbvio que Hora do Espanto é programa educativo. Mas Carnossauro é um filme super divertido. Óbvio, de novo, entra naquela categoria de filme não pode ser levado a sério.
Eu não sei se pode ou não pode ser levado a sério.
Não pode. Não pode. Você vai curtir um filme chamado Carnossauro achando que você tá vendo Jean-Luc Godard? É óbvio que não, né?
A minha questão continua. Laura Dern nasceu de um ovo de dinossauro?
Ah, bom, daí você vai ter que perguntar diretamente pra ela.
Eu acho que sim, acho que você tem que mandar um áudio. Mas eu não vi só Carnossauro, eu vi Carnossauro 2, que é um filme que eu... Não, inclusive é o filme pelo qual eu cheguei nessa franquia originalmente, porque é um filme que passava no SBT no meio da tarde, ele é super sangrento. Ele é um filme com um ator que fez o filme é o protagonista que fez o Franco Atirador, é o John Savage. E assim, o segundo Carnossauro, ele é tão legal quanto o primeiro, só que ele ignora todas as loucuras, deixa o filme mais simples, né? Sobre um vazamento radioativo que acontece numa empresa de radiação. Ninguém explica nada, ninguém sabe nada do que é. E esses filmes são muito curtos, né? Eles têm 1h20, assim. É só o que precisa ter. E aí chega uma equipe de helicóptero pra averiguar esse lugar. E tá todo mundo morto, menos uma criança, um adolescente, assim. Que, na verdade, deve ser um cara com uns 25 anos que tá fazendo o papel do adolescente nesse papel. E aí tem lá uma equipe de umas 6 pessoas. E que, aos poucos, eles vão descobrindo que ali tem um dinossauro, assim. E já que o papo é meio videogame, a trama é igualzinha de um jogo que foi lançado pela Capcom em 1999, chamado Dino Crisis, ou Dino Crisis. E que, pra mim, Carnossauro 2 é basicamente a adaptação cinematográfica desse jogo. Não sei se as pessoas já viram, ou não sei se vocês já jogaram, mas que é basicamente isso, né? Uma equipe que chega de helicóptero numa base e aí descobre que a base foi... Tá todo mundo morto nessa base de ciência ou base militar, assim, porque os dinossauros atacaram. E é tão curioso, esse filme é muito eficiente, muito melhor que o primeiro, inclusive, e também um dos grandes clássicos esquecidos dos anos 90. Eu nunca me dei o trabalho de ver os outros filmes do Carnossauro, e tem vários, tem pelo menos mais 2 com o nome Carnossauro. Eu acho que tem mais um com o nome Carnossauro, que é do ano seguinte, né? Esse Carnossauro 2 é de 1995, Carnossauro 3 é de 96. O meu conhecimento de Carnossauro é bom. Tem uma versão em 2000 que tem um outro nome, mas é a mesma franquia, que se chama Raptor, e tem uma versão de 2004, 2005, que tem o Tony Todd, inclusive, mas que usa trechos dos filmes anteriores, né? Porque eu acho que uma coisa que acontece bastante nesses filmes é que o primeiro filme eles gastaram tanto para fazer os dinossauros que eles foram reutilizando cenas dos filmes anteriores nas versões. Então todo filme ele termina com uma coisa meio uma briga de um trator com um dinossauro gigante, e todo filme ele termina com essa cena, porque na verdade ele tá recriando a cena do primeiro filme que lida com isso. Inclusive Carnossauro 2 tem uma cena igualzinha do primeiro por conta disso, assim. Mas Carnossauro 2 ele vai um pouco pela chave do Aliens, o Resgate, assim, que é muito menos pela chave de Jurassic Jurassic Park, talvez por isso ele seja mais um filme muito mais interessante, assim. E eles escondem muito o dinossauro, porque o dinossauro é muito ruim, né? Ele tem... É uma fantasia. No 2 é um raptor, os grandes vilões são vários raptores, que na verdade devia ter só uns 3, mas eles filmam de um jeito que parece que tem um incêndio, assim. E eles... E esses raptores, eles são usados muito pouco, porque, enfim, eles são muito falsos, assim. Então, o filme inteiro é um monte de gente falando e a câmera se mexendo pra atacar e tal, e você vê muito um pouco o monstro, que é um pouco da característica dos filmes do Corman, em geral, assim, desses filmes, principalmente, que os filmes que ele está fazendo desde a década de 50, né? Mas, enfim, fica aí a minha recomendação para que vocês conheçam Carnossauro 1 e 2, porque eles são absolutamente imperdíveis. E os dois têm dublado no YouTube, que é o melhor jeito de ver esse filme, porque eu tenho a impressão que a dublagem brasileira melhora bastante a qualidade das atuações no geral, assim, porque eu lembro uma vez que eu vi o Carnossauro 1 legendado e eu achei que era um filme bem pior do que a minha memória, e dessa vez eu só me diverti vendo esse filme agora.
As dublagens sempre deixam os filmes melhores, até o meu momento favorito de dublagem brasileira do filme Tubarão, quando o personagem do prefeito olha pro Roy Scheider e diz: Brody, se você está na praia e alguém grita barracuda, as pessoas dizem, hã, o quê? Se alguém grita tubarão, nós temos um pânico no 4 de julho. Adoro.
A minha pérola da dublagem brasileira é o Taca Mãe pra ver se quica. Eu acho que foi a melhor coisa que a dublagem já deu pra gente.
De qual?
Do que é isso?
Tá dando onda, gente. Tá dando onda.
Eu acho que ele sai do meu target demográfico, Rafa, eu não cheguei a ver essa animação.
Rodolfo, você não tem filho pequeno, você nunca colocou Tá Dando Onda para suas filhas?
O Rafa, o Rodolfo fala target demográfico, você acha que ele vai ver esse tipo de filme?
Ele não...
Eu virei professor de PP.
O nome do podcast é Hora do Espanto, mas eu estou aqui indicando Tá Dando Onda.
Esse programa não tem regra nenhuma, você pode fazer o que você quiser.
Mas isso é um espanto, Rafa, isso é um espanto.
Em que ele diz, taca a mãe para ver se quica. Isso é perfeito.
Que vem da música, acho que era Doutor Silvana, né? Taca a mãe pra ver esse Kika.
Tá bem estranho. O que tá acontecendo agora?
Só conheço o Dr. Stark.
Bom, então, para encerrarmos aqui as indicações e para manter no mesmo nível de diversão do que foi indicado pro Rodolfo, talvez um pouquinho abaixo, mas está ali no mesmo espectro de diversão, que é a diversão da safadeza, né? Não tem coisa que eu, pelo menos, goste mais do que esse cinema safado, esse cinema que é literalmente sem vergonha de existir, que faz as coisas porque se não é para zoar, não tem graça nenhuma. E a indicação que eu vou dar é uma outra indicação que está completa no YouTube, por sinal, que se chama Garth Marenghi's Dark Place. Garth Marenghi é um personagem criado pelo comediante britânico Matthew Holness, que juntamente com o seu parceiro Richard Ayoade e o Matt Berry. Matt Berry é o ator que faz o Laszlo na série O Que Fazemos nas Sombras. A quarta personagem aí é uma atriz inglesa, Alice Lowe, que faz bastante coisa também. E eles fazem essa série, que só tem 6 episódios, foi produzido pelo Channel 4 em 2004 e não teve segunda temporada. Bom que não tenha segunda temporada mesmo, porque é para ser uma lenda. Garth Marenghi é um personagem tipo um Stephen King de quinta qualidade, mas que se julga tão grande quanto ou maior do que o Stephen King, tanto que ele se apresenta como autor, Dreamweaver, que é um construtor de sonhos, visionário e também ator. E ele, na década de 80, 90, aliás, que ele fala, ele produziu, dirigiu e estrelou uma série chamada Dark Place, que era, palavras dele, ousada demais para a televisão, mas agora, finalmente, virá a visão do público. E o que a gente vê é uma série horrorosa, pessimamente produzida, interpretada da pior forma possível, mas tudo isso, obviamente, que intencional. Então, flerta com esse, com esse humor do ridículo, com o humor do camp, levando às últimas consequências. A série, dentro da série, né, porque o Garth Marenghi apresenta os episódios como se fosse uma coisa perdida no passado. Ele vai até o porão dele e resgata as latas de filme para fazer de conta que estavam ali, perdidos e escondidos e tal, e daí começa os episódios. E aí é uma série que o Garth Marenghi interpreta um médico em um hospital onde acontecem situações paranormais, começando por um gato falante e culminando em uma mulher que aos poucos se transforma em um gigantesco brócolis. É isso.
Eu nunca ouvi falar, mas parece ótimo.
Tem um outro episódio ótimo, que é um episódio que lida com o racismo do autor Garth Marenghi, que fala algumas coisas preconceituosas sobre escoceses.
Já que esse programa hoje tá uma bagunça, eu vou dizer que a última vez que eu vi um brócolis como vilão foi no desenho das Meninas Superpoderosas.
Que eu tenho certeza que é totalmente inspirado em Garth Marenghi, porque afinal de contas ele é um autor.
Ele tem certeza.
Sonhos, visionário.
Não há a menor dúvida. Um episódio maravilhoso em que elas enfrentam uns brócolis gigantes e descobrem que para vencer o brócolis basta comê-los. Esse desenho é maravilhoso.
É, isso é maravilhoso. Esse filme da Mulher Brócolis, eu só posso dizer que é uma história de amor.
Eu fiquei bem curioso, Paulo, parece bem bom.
Então, todos os teve uma boa alma, porque até daria para assistir. Se você tem esses, como é que é o nome? VPN, você consegue entrar no site do Channel 4 e ver de graça. Mas com o IP do Brasil, eles não liberam. No entanto, existe uma boa alma que colocou todos os episódios e até mesmo alguns extras do DVD em qualidade high definition no YouTube. Então, se você colocar lá Garth Marenghi's Dark Place, você consegue ver eu estou vendo aqui os episódios. Os episódios têm nomes muito legais. O primeiro é o Apes of Wrath, um trocadilho com Grapes of Wrath, né, vinhas da ira, que é macacos da ira, e que as pessoas vão se transformando em macaco. E tem uma passagem nesse episódio onde um sujeito explode e o Garth Marenghi ele precisa sacrificar, porque esse sujeito está sofrendo. Aí depois ele sacrificar, e é uma cena muito doída, que termina com um longo e doloroso "não". Entra o colega dele, interpretado lá pelo ator do Laszlo, olha, faz uma cara de tristeza e diz: "Eu vou pegar o esfregão". E é isso a série, gente. É uma das grandes criações na história da humanidade. Ah, sim, não posso deixar de lembrar aqui, tem que lembrar, obviamente, do último episódio, que é do Skipper, o Menino Olho, que é um gigantesco olho bebê.
Parece brilhante, Paulo.
Grandes conceitos.
O próprio título já é uma indicação de que nós... que ele fala no slogan: "You are entering my dark place". Ou seja, você está entrando no orifício escuro dele. É uma zoeira completa e é uma delícia. E nós não podemos falar mais nada nesse episódio depois de falar do orifício escuro do Garth Marenghi. Muito obrigado pela audiência e temos considerações finais aqui de toda a nossa bancada.
Esse programa foi absolutamente incrível, porque a gente falou de muitas coisas legais, é como nunca, e é isso, gente, não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e participar do nosso sorteio aí, que vai estar rolando até pelo menos o próximo programa aí. Valeu!
Isso, acompanhem aí a Hora do Espanto no Instagram, no Twitter, e fiquem ligados nos nossos sorteios. E espero que no próximo programa a gente traga coisas tão incríveis quanto trouxemos neste aqui.
Adeus, até a próxima.
Eu achei que você ia terminar com Flawless Victory.
Posso também.
Então,
você pode colocar um pom 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 pom.
Qual que é esse? Qual que é esse pom pom pom?
É a música do Mortal Kombat.
Ah, não. Tom
tom tom tom tom tom tom tom tom. Finish him.